O conjunto arquitetônico das sete cidades remete a importantes momentos da história do Brasil em várias searas. Entre eles, Marechal Deodoro foi a primeira capital de Alagoas, Piranhas teve papel estratégico na navegação do Rio São Francisco durante os períodos imperial e republicano, Jadelmiro Gouveia recebeu a primeira usina hidrelétrica da região Nordeste em 1913, enquanto União dos Palmares abriga a Serra da Barriga, local associado ao Quilombo dos Palmares e à resistência negra durante o Brasil Colônia. Entre outros pontos turísticos históricos da rota estão a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, o Complexo Conventual Franciscano de Santa Maria Madalena, o Museu do Sertão, o Teatro 7 de Setembro e as ruínas de Engenho de Açúcar da cidade de Porto Calvo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Enquanto o Senado discutia a PEC 6x1, a Câmara votava uma medida provisória que destina parte dos recursos, 3% do que é arrecadado pelas BETs para o FUNAPOL, que é o Fundo da Polícia Federal destinado para as atividades FIM. É dinheiro que vai para a saúde dos policiais. E aí vai ser um repasse gradual, 1% agora, mais 1% ano que vem, chegando aos 3% em 2028. O texto segue para o Senado. Os deputados aprovaram ainda um requerimento de urgência sobre outra proposta do projeto que equipara a misoginia ao racismo. Com isso, o ódio, o menosprezo, a discriminação ou a aversão às mulheres se torna crime inafiançável e imprescritível. Isso se a proposta for aprovada, porque o que foi aprovado neste primeiro momento foi apenas o requerimento de urgência, o que dá direito ao projeto ir direto a plenário sem passar por comissões. E a ideia é votar logo. Essa é uma das prioridades na casa. Na pauta também da Câmara, uma proposta que criminaliza o uso de fotos, vídeos e áudios com inteligência artificial para praticar violência contra a mulher. E um outro projeto que já teve o requerimento de urgência aprovado também nesta quarta-feira, que reduz a área de proteção ambiental da baleia franca no estado de Santa Catarina. É o projeto da deputada Júlia Zanatta, do PL. A favor, ela diz que é preciso reduzir a área de conservação, porque essa conservação impede a regularização fundiária das pessoas de baixa renda que moram no local. Vai ser uma redução de mais de 30 mil hectares. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação, é contra. Fala da relevância do local não só para o patrimônio ambiental brasileiro, como para as populações que vivem e trabalham na região. Essa área foi criada no ano 2000 para proteger a baleia franca, que é ameaçada de extinção, e também todo o sistema costeiro, as dunas, as lagoas, as restingas e outros animais, enfim, toda a fauna e flora da região. Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A falta de CPF cadastrado como chave Pix pode levar cerca de 500 mil contribuintes a não receber a chamada restituição cashback do imposto de renda. Essas pessoas correspondem a 13% de 4 milhões que têm direito ao pagamento, informou nesta quinta-feira a Receita Federal. O cashback beneficia contribuintes que não estavam obrigados a fazer a declaração no ano passado, mas que tiveram algum recolhimento na fonte em 2024. Essas pessoas vão receber até R$ 1.000 no dia 15 de julho. A consulta será aberta no dia 8, próxima quarta-feira. De acordo com o auditor fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda, a obrigatoriedade do PIX CPF serve para dar segurança neste que é um projeto piloto.
Porque, por exemplo, se eu não tenho as informações, se ele nunca declarou, como é que eu vou descobrir em que conta a gente vai pagar ele? Então, o que a gente fez foi, desses aqui, que é o nosso universo de pessoas, quantos desses aqui têm chave PIX? Não, para esses eu vou pagar, para os outros eu não tenho. É um risco muito grande eu fazer um crédito em uma conta que não é dele. O da chave PIX eu sei que é dele, CPF dele, chave PIX, CPF, já vai para conta.
Segundo o auditor fiscal, a continuidade da restituição do cashback para os próximos anos ainda não está confirmada.
Nós estamos fazendo um piloto que, se der tudo certo, é capaz de ter continuidade. Então, a gente está verificando, fazendo as análises para ver se esse programa continua ou não.
Ainda nesta quinta, a Receita Federal lançou um painel online e público com dados sobre contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda. A ferramenta reúne dados de idade, média de rendimento, dependentes, profissão, estados e municípios. O objetivo é dar mais transparência e ampliar o acesso a pesquisadores, imprensa, gestores públicos e cidadãos, o que pode ajudar em pesquisas e na formulação de políticas públicas. Como existe uma preocupação com o sigilo, não há informações individualizadas nem nomes no painel. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Quase 1.500 celulares foram apreendidos em presídios desde maio, em operações ligadas ao programa Brasil contra o Crime Organizado. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 4.700 celas foram revistadas em 137 unidades prisionais. As ações fazem parte do eixo do programa que busca elevar ao padrão de segurança máxima os presídios estaduais que abrigam lideranças de facções criminosas. Nessa linha, foram doados 25 aparelhos de raio-x para vistoria nas entradas dos presídios, 13 para o Rio de Janeiro, 9 para o Ceará e 3 para Pernambuco. O balanço do Ministério também indica que quase 19 mil pessoas já foram presas e o prejuízo às organizações criminosas ultrapassou 3 bilhões de reais. Os índices de criminalidade também caíram. Na comparação entre maio deste ano e o mesmo mês do ano passado, os homicídios recuaram 17,5% e os latrocínios 14%. O roubo de cargas caiu quase um terço no período, enquanto o roubo de veículos recuou 26,5%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
As inscrições para o FIES começam no dia 14 de julho. O edital com as datas já está publicado. Começam, portanto, dia 14 e vão até o dia 17. São de graça e podem ser feitas lá no portal único do MEC. Lembrando que o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil, o programa que financia cursos de graduação em instituições privadas. São cerca de 112 mil vagas, isso somadas às edições do primeiro e do segundo semestre. E quem é que tem direito, hein? Quem participou do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, fez mais de 450 pontos nas provas e não zerou a redação. O FIES também leva em conta o critério de renda. É preciso ter renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, sendo que metade das vagas vai para o FIES social, que é quando o candidato é inscrito no CadÚnico e tem renda familiar mensal de até 0,5 salário mínimo por pessoa. O resultado da pré-seleção sai no dia 30. Quem não for selecionado entra para a lista de espera. E todas as informações estão lá no site, no acessounico.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O direito ao esporte e ao lazer é garantido para pessoas privadas de liberdade, tanto pela Constituição quanto pela Lei de Execução Penal. A realidade, porém, é outra. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça e os Ministérios do Esporte e da Justiça assinaram nesta quinta-feira um acordo para nacionalizar a prática esportiva nas prisões. A ação integra o Plano Pena Justa, com mais de 300 metas, incluindo a Política Nacional para o Esporte. O CNJ também lançou, nesta quinta, o primeiro Censo de Esporte no Sistema Prisional, um retrato de mais de 1.300 unidades. Pouco mais de 5% da população prisional teve programas esportivos em 2023. No sistema feminino, esse índice foi de apenas 3%. É que existe uma diferença entre as unidades que declaram autorizar práticas esportivas e as que realizam de fato. No sistema masculino, um quinto das unidades que permitiram esportes, na verdade, não tiveram qualquer atividade entre 2017 e 2022. E 7 em cada 10 estabelecimentos penais afirmam não ter profissionais suficientes. Sem um orçamento específico, as atividades dependem de doações. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ademar de Souza Filho, é na carência de direitos que as facções criminosas ocupam espaços.
Um exemplo de como a ausência de promoção de direitos pelo Estado abre espaço para as facções é a assistência material nas prisões. Na falta delas, são as famílias e, em muitos casos, as próprias facções que subsidiam recursos básicos. O enfrentamento às facções passa, desse modo, obrigatoriamente, pela garantia de condições dignas de cumprimento da pena.
Apesar de uma resolução do CNJ de 2021 estabelecer o esporte como possibilidade de reduzir a pena, muitas unidades consideram apenas o trabalho ou a leitura. O ministro do Esporte, Paulo Cordeiro, esteve no complexo penitenciário de São Luís, antigo complexo de Pedrinhas, no Maranhão, e considera a prisão feminina um exemplo do que é possível fazer de positivo.
Um presídio extremamente organizado, totalmente atípico dentro da realidade que assola, infelizmente, o nosso sistema prisional. E eu vi cerca de 95% estavam estudando, 90% trabalhando, produzindo, remindo pena. E o depoimento que eu vi que me marcou bastante foi quando uma delas disse: hoje aqui está muito melhor do que lá fora. Ela estava tendo uma oportunidade. Não é possível, da visão tosca, da visão míope, pequena. Como é essa história de bandido bom é bandido morto? Não é esse o caminho. O caminho é o Estado não abandonar.
Nas unidades com atividades esportivas, o futsal, o futebol de campo e os jogos de tabuleiro, dominó e damas são os mais frequentes. As práticas religiosas são o lazer mais comum em quase 800 unidades, seguidas pela leitura e pelo artesanato. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga deste nosso programa que nesta edição se propõe a fazer uma viagem pela internet.
Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, um grupo de dietas que conecte o card. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet, um grupo de dietas que
E pensar que nos idos de 1996, o iluminado Gilberto Gil lançava esta música para celebrar o potencial da tecnologia para conectar pessoas globalmente e democratizar o acesso à cultura. Não por acaso, esta música até hoje é considerada um marco histórico por antecipar a revolução digital e fazer referência à modernidade, ao mesmo tempo que homenageia o clássico samba Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, que inclusive foi o primeiro samba registrado no Brasil. Mas o mais incrível nessa história toda é o fato de que há exatos 30 anos, Gilberto Gil conseguiu traduzir em música alguns termos que, na época, soavam futuristas e inovadores na nossa MPB, tais como website, e-mail, hacker, web, enfim, mesclando assim o universo cibernético com elementos tradicionais e regionais. E pensar que, de lá para cá, estamos cada vez mais familiarizados com essa linguagem que está intimamente ligada ao programa Brasil Digital, que é uma iniciativa do governo federal criada com o objetivo de expandir o sinal de televisão digital aberta e gratuita para centenas de municípios brasileiros. E vale dizer que este programa também está diretamente ligado à TV 3.0, que ontem foi apresentado oficialmente pela empresa Brasil de Comunicação, na live TV 3.0, direto dos estúdios da EBC, que detalhou não só o funcionamento desta nova geração da TV aberta em nosso país, bem como os serviços digitais que a TV 3.0 já está disponibilizando em caráter experimental nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Brasília. Ao fim da apresentação, em entrevista coletiva, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, falou sobre a importância desta, que é considerada a maior atualização do sistema de TV digital no Brasil desde 2007.
Com certeza, é muito importante ter momentos como esse, essa live que a gente acaba de participar, justamente para poder fazer divulgação para influenciadores, para jornalistas que cobrem o setor, para falar um pouco do momento em que esse projeto da TV 3.0, tão importante para a renovação tecnológica, para a radiodifusão no Brasil, precisa acontecer. E foi nesse sentido que a gente, junto com a EBC, junto com a Anatel, junto com a Secretaria de Radiodifusão, a gente pôde fazer essa divulgação, não é, para todos esses jornalistas, esses influenciadores, para quem tem interesse no momento da TV 3.0 no Brasil.
Mas aí, para a população em geral, de que forma a gente vai conseguir popularizar esse novo canal?
Esse é o desafio. mas o engajamento, né, do nosso governo, do governo do presidente Lula, tendo a cidadão no centro dessa discussão e tudo que está sendo pensado desde a plataforma de comunicação, como também a interatividade com a TV aberta, com a ampliação da infraestrutura digital, com a ampliação da inclusão digital, vai propiciar para o cidadão uma TV conectada, uma TV interativa, com mais serviços públicos à disposição do brasileiro e da brasileira. Então essa é a nossa expectativa, é reduzir esse processo de transição tecnológica, é fazer com que as emissoras de TV possam se estruturar tecnologicamente falando, não só nas matrizes, como também nas emissoras regionais, nas suas afiliadas, e também, em paralelo, fazer uma atuação junto aos fabricantes das próprias TVs, valorizando e fortalecendo a indústria nacional, pensando também na geração de emprego, tanto também na fabricação de conversores, para que esses conversores possam estar disponibilizados nas redes varejistas brasileiras, nos principais mercados, para que a população possa ter acesso com um preço justo, para que a população possa ter acesso a essa prestação de serviço tão importante que a radiodifusão no Brasil propicia.
Ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse investimento aí de US$500 milhões e como que ele vai impulsionar essa TV 3.0.
Além do governo do Brasil, junto com a academia, junto com o setor produtivo, pensar na nova tecnologia, a gente também está preocupado com as linhas de financiamento para que as emissoras possam buscar esses recursos para realizar esses investimentos na renovação tecnológica das plantas de transmissão. E por isso, a gente, no ano passado, fechou parceria com o BID e Banco Mundial, e isso foi validado pelo Congresso Nacional, porque, né, o governo do Brasil atuou fortemente para viabilizar a disponibilidade desses recursos para investimentos nessa nova tecnologia. Então, é dessa forma que o governo do Brasil trabalha. Além de pensar tecnologia, envolver o setor produtivo, envolver a academia, está buscando também alternativas de financiamento para viabilizar a renovação tecnológica também da radiodifusão no Brasil.
E depois do ministro, coube à presidenta da EBC, Antônia Pellegrino, falar sobre esse momento histórico na vida da TV brasileira.
TV 3.0 é um ponto de virada na cronologia da radiodifusão no Brasil, né? A EBC está inscrita, inserida nesse campo. Então, se é um ponto de virada para todo o campo, também é um ponto de virada para a EBC. Agora, no caso da EBC, tem uma mudança de eixo institucional. A EBC, que foi criada para oferecer ao cidadão serviço de comunicação pública, se torna também hoje uma infraestrutura digital de serviços de governo. Isso é uma mudança na própria missão da empresa. É uma empresa que hoje, com o advento da TV 3.0, passa a ter outras tarefas, além da comunicação pública, a gestão da plataforma comum da TV 3.0, que, é importante que seja dito, vai levar o serviço da comunicação pública além, junto com o serviço de saúde, junto com a cultura, junto com uma série de serviços que o governo oferece. Eu acho que isso ajuda a comunicação pública a ser entendida pelo cidadão como um direito.
O que eu queria era falar do fator segurança nessa comunicação, que julgo muito importante no momento que nós estamos aí em meio às bets que adoecem a população em geral, e um cuidado específico às crianças, porque, sem dúvida, a TV Brasil sempre priorizou com muito cuidado esse segmento da população.
Isso é muito importante, Mara. Dizer, afirmar com orgulho que a TV Brasil é livre de bets, que a TV Brasil disponibiliza uma programação infantil todos os dias, de mais de 5 horas, sem propaganda para as nossas crianças. Isso é muito importante para que as famílias saibam que o Estado brasileiro oferece a elas um espaço de segurança para as suas crianças. E essa lógica será transposta para a TV 3.0, para a plataforma comum. Então, todo esse ambiente seguro, onde a comunicação pública está inserida, ambiente seguro, livre de desinformação, bets, desinformação, fake news com IA, tudo isso a gente não tem na comunicação pública, e por isso que esse é um serviço de interesse público.
Por fim, ouvimos o secretário de Políticas Digitais da SECOM, João Brandt, que também destacou outras importantes vantagens da TV 3.0.
Bom, a TV 3.0, além de tudo que ela já gera de um som melhor, imagem melhor, uma experiência imersiva para o espectador, ela traz uma novidade para a gente super importante, que é a plataforma comum de comunicação e serviços públicos. O que isso quer dizer? O cidadão, na hora que ligar a televisão e abrir a lista de aplicativos ali, o primeiro que ele vai ver é um aplicativo chamado Mais BR, que junta tudo que tem de comunicação pública num nível federal, poder executivo, legislativo, judiciário, junta serviços, serviço de formação profissional, serviço de saúde, e, portanto, ele vai ter um canal a mais, uma entrada a mais, super relevante e bem escolhida ali para ele, em relação a serviços públicos. Pô, isso para a gente é cidadania, é capacidade do Estado ofertar mais serviços, melhores serviços para os nossos cidadãos, cidadão brasileiro. Isso é uma preocupação do presidente Lula o tempo inteiro, foco no cidadão, e a gente consegue dar um passo super importante com a TV 3.0.
E em que medida a TV 3.0 avança na interatividade?
A interatividade passa a ser muito orgânica com a televisão, né? A gente, até agora, a gente via na internet, óbvio, a interatividade um pouco mais fácil. Na televisão, ela é um pouco mais, eu diria, tímida, ou dependendo muito de alguns mecanismos específicos de internet. A TV 3.0 faz uma fusão e naturaliza a participação e alguns elementos de interação direto do cidadão. Tanto dele escolher, por exemplo, a câmera, o áudio que ele vai assistir, portanto, uma questão de personalização, quanto uma capacidade de responder a enquetes e de trabalhar essa dimensão do serviço público, por exemplo, via, você vai estar num sinal de internet, mas você vai estar num ambiente de TV. Então, é a interatividade na prática muito mais natural e orgânica do que ela vem sendo praticada.
Por tudo isso, Viva Maria, saúde a chegada da TV 3.0, que promete uma alta interatividade entre seu público, uma interatividade que, diga-se de passagem, esse nosso rádio de todo dia também nos propicia, não é verdade? Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
Mais três seleções se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Inglaterra, de virada, bateu a República Democrática do Congo por 2-1. Na prorrogação, a Bélgica, também de virada, bateu o Senegal por 3-2. Os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2-0 e carimbaram o passaporte. Nesta quinta-feira, a bola rola às 16h para a Espanha e a Áustria. Às 20h tem Portugal e Croácia. Atacante Bernardo Silva fala das dificuldades do time português.
Os alemães jogam todos na Alemanha e crescem todos a jogar da mesma forma. Os espanhóis jogam quase todos em Espanha e crescem todos a jogar da mesma forma. E nós não temos essa característica. O nosso futebol é muito diferente. E olhamos para o jogador português, e por falta de capacidade financeira dos clubes portugueses de aguentar os nossos jogadores, a maior parte dos jogadores estão a jogar fora e jogam em campeonatos completamente diferentes. O Bruno joga de uma forma muito diferente no clube dele que o João e o Vitinha jogam. Ou o Nuno Mendes, que tem jogado à esquerda, joga de forma muito diferente do que o Cancelo, se calhar, joga no clube dele. E esta adaptação é uma luta constante. Não é de agora, é de sempre na seleção e em muitas seleções.
Já na madrugada da sexta-feira, meia-noite, a bola rola para a Suíça e a Argélia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Esta quinta-feira é 2 de julho, dia da independência do Brasil na Bahia. E para marcar a data, foi reinaugurado em Salvador a sala principal do Teatro Castro Alves. Essa é a terceira e última etapa de modernização do complexo, um dos principais da América Latina. E esse projeto de modernização ganhou urgência após um incêndio atingir o telhado da sala de balé em janeiro de 2023. A reforma teve um investimento de 260 milhões de reais. A obra do teatro, com 6 décadas de história, inclui a modernização da sala principal, do jardim suspenso, além de melhorias de acústica e acessibilidade, atualização tecnológica e preservação do patrimônio histórico. Houve também melhorias das estruturas usadas pelos artistas residentes, como o Balé Teatro Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que classificou o palco do Teatro Castro Alves como sagrado.
O Teatro Castro Alves foi o primeiro teatro que eu pisei na minha vida, mesmo antes de saber aonde isso iria me levar ou me trazer. Então, para mim, a honra é imensa poder estar aqui nesse momento e também ter, sou uma testemunha, presidente, de uma criança, uma jovem de periferia e da força transformadora que existe quando a gente recebe o apoio, quando a oportunidade se abre para nós.
O processo de modernização do teatro começou em 2009, com a reforma da concha acústica e a entrega da Sala do Coro. Agora, o público baiano tem acesso novamente à sala principal reformada. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and roll all night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia, dos três acordes ao heavy metal, das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
She said, oh, do I deserve to be?
life. When he was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how.
Atitude Sonora.
Sonora.
Chapado, chapado, chapado. Tiro o pé do chão. Eu tô chapado, mas eu tô chapado. Eu tô chapado.
Thank you. Sonora. sua atitude sonora.
Alone, narrow streets of cobblestone.